Terça-feira, 6 de julho, meu nome é Leandro Deco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia! Dale, uou! Buenas!
Você fez o uou igual do Jô Soares agora. Uou!
Uou!
Um beijo do gordo. Pelo amor de Deus, gente. Nervosíssima.
Ai, ai, ai.
Ai, ai,
vamos
viu?
Vamos lá, terça-feira. Essa semana eu cheguei a uma conclusão.
Vamos lá. Terça-feira já chegou a uma conclusão.
Sim, eu fiquei pensando, porque a gente chega toda segunda e reclama, né?
Claro.
A segunda, tudo de novo e não sei o quê, babá. Mas e se o lixo for eu?
Quê?
Entendeu? Tipo assim, ah, porque segunda-feira é um lixo. Né? Mas e se, na verdade, nesta semana em específico, a segunda nem é tão ruim assim? Quem é o lixo sou eu mesmo.
Eu não tenho dúvida que seja esse o problema. Eu acho que o problema nunca é o dia da semana, o problema é a gente.
O problema
né?
é a gente. Então, essa semana eu cheguei à conclusão que a semana nem era tão ruim. Eu que estava ruim.
Sim,
o lixo
certeza.
Era eu. O sequilho era eu. O Miguel.
O problema não era nem o padeiro, nem o sequilho, era eu.
Era eu. Essa frase nunca fez tanto sentido.
Eu amo esse
entendeu?
Vídeo.
Porque
com
eu
todas
acho que
forças.
Essa semana ela tinha tudo pra ser a semana normal. Mas eu tava achando que ia ser ruim. E na real, eu que. O lixo era eu.
Entendi. Não, a minha semana nem dá pra falar muito alto, né? Porque toda vez que eu falo, ah, a minha semana tá boa, acontece uma coisa.
Mas já acabou.
Aí não dá. Mas tá boa, tenho bastante trabalho, mas tá tranquilo, dá pra fazer tudo sem corrida.
Tudo certo, então.
Tudo certo, tá uma boa semana. Uma
tudo
semana...
certo, nada resolvido.
Ai, que inferno, que inferno. Não, mas tá uma boa semana. É, um dia de cada vez, né? Vamos lá, só mais um dia de luta.
Só já... mais um dia de luta, já diria mamacita.
Já diria mamacita, exatamente. Mas tem uma coisa boa, né, também, que hoje é terça, porque hoje estreia Masterchef.
Deus é bom nas... Deus é bom o tempo todo.
A gente vai assistir Masterchef mais uma vez, porque se você ouviu a primeira temporada, sabe que a gente assistia todos e a gente comentava muito.
E sabe o que eu pensei também?
É
que, tipo, estreia Masterchef hoje, Masterchef começa o quê? 11 horas, né? 15 pras 11, acho que é, se não me engano. E o, dá pra ver o início do No Limite ainda.
Dá super pra
porque
ver.
O No Limite começa 10h30, né? Então se o coisa, o Masterchef começar às 11, a gente consegue entrar no No Limite, ver a primeira prova e depois vai pro Masterchef.
Eu tô me sentindo...
A prova do privilégio.
Eu tô me sentindo correndo entre um palco e outro de festival.
Isso, quero ver dois shows e... entendeu?
Não, mas se a gente vê metade desse, a gente pega a última música do fulano, que é a música mais legal que a gente quer ver.
Isso.
E a gente pega o início do fulano de tal, então...
Exatamente.
É.
E aí, quando tiver a final do No Limite, aí a gente liga duas TV.
Não, isso com certeza.
Daí a gente vê o No Limite ali, no mudo, e o Masterchef, a gente olha normal.
Aí, não, a gente vai... Ai, eu realmente estou dividida. Eu realmente não sei o que fazer, porque isso não dá pra mim. Eu quero ver os dois. Então vai ser complicado. E a gente tem a participação do nosso amigo Thiago. No Masterchef, então ainda por cima a gente tem que ver, porque a gente tem pessoas conhecidas lá, entendeu?
A gente tem que comentar, torcer.
Torcer pro nosso amigo lá.
Esse é o clima, esse é o clima.
É isso, então provavelmente amanhã a gente já sabe como vai começar esse programa.
Sim.
Ai, dormimos tarde.
Não, com certeza.
Tamo cansado.
A gente podia também, vou lançar uma ideia.
Vamos lá.
A gente podia gravar algum diário de bordo. Que seja o episódio de quarta-feira.
Tá.
Tá. A gente grava vendo o Masterchef. Tipo, react, assim.
Ah, entendi. Entendi.
Grava, a gente fala, a gente grava comentando. A gente vai falando da nossa vida normal, bababá. By the way, não acredito que o cara pegou a frigideira. Sei lá. Eu nunca falei isso.
Que o cara pegou a frigideira, breaking news.
É.
No Masterchef, eu não acredito.
É, porque tinha que ter pego uma panela funda.
E você, Projota, foi essa vez
entendeu?
Com a panela deste tamanho.
Aí a gente faz um react. A gente faz um plantão de bardo. E aí lança de madrugada, tipo
meu
assim,
ponto
ninguém
alto
vai ouvir.
Da carreira. Pode ser, vamos pensar, vamos deixar essa ideia aí, como diria o Masterchef, cozinhando.
Cozinhando, vamos cozinhar. Putz, pegou a frigideira.
Como é que é o negócio que você sempre dá risada?
O quê?
Pré-aqueça o forno, como é que é essa história? Gente, assim, ó, eu tenho uma coisa que eu rio muito automaticamente, que você pode falar pra mim em qualquer momento, que é o 6 e ônibus.
6 e ônibus.
Que eu amo esse
meme. Que é muito
meme.
Bom, é muito bom.
E o Neco tem o dele.
Que, claro, é que todo mundo tem, né?
Todo mundo tem.
Vamos se tu parar pra pensar, todas as pessoas têm uma piada específica que sempre vai te fazer rir.
Sim, sim.
Você que tá em casa agora, sentado, ou tá no transporte público, ou tá em qualquer lugar.
Alô, você aí de casa?
É, ouvindo o Diário de Bordo. E aí, agora eu falei, tem aquela piada que te faz rir faz muito tempo e, sempre, e só de lembrar agora, tu abriu um sorriso.
Uhum.
Essa piada, pra ti, a minha é o pré-aqueça, o air fryer por 15 segundos, o forno, enfim, qualquer coisa. Que era um tweet, assim, que é tipo, porque as comidas que tu vai fazer em forno ou air fryer, sempre fala, pré-aqueça o forno, 15 minutos. E aí o tweet era, pré-aqueça o forno por 15 segundos. Porque ninguém pré-aquece. Ninguém
pré-aquece.
Da minha bolha, galera que cozinha de qualquer jeito.
Que bolha!
A galera não pré-aquece os bagulhos, só taca lá pra dentro e liga no máximo e tá tudo certo.
Eu pré-aqueço sempre. Eu sempre vou pré-aquecer.
Entendeu? E aí, pré-aqueça por 15 segundos é o meu espírito, entendeu?
Entendi que você realmente pré-aquece
por 15 segundos. Ontem eu pré-aqueci por um minuto.
Olha!
Que pra mim já foi assim, tá apelando já.
É. Não, eu sempre faço 5 minutos pelo menos da air fryer.
Bah.
Sempre.
E a gente com fome. E o troço parado ali.
Mas precisa pré-aquecer. E aí ele cozinha mais rápido também, tem isso.
Não, claro que cozinha mais rápido, porque já perdeu 5 minutos.
Não perdeu 5 minutos.
Claro que você perdeu.
Ganhou 5 minutos. Gente.
Então, ó, precisa, tá querendo me dizer.
Precisa
tá querendo me dizer.
Porque ele vai ficar com. Como é que fala? O que? Quentinho do negócio.
Não,
vai
eu acho
por
que
igual.
Tá certo, mas agora eu só quero incomodar.
Ai, que saco.
Tá querendo me dizer que, ó. Se eu.
Ó, vamos
se
lá, pegou a caneta.
Eu pré-aqueço. Tem que fazer cálculo. Vamos lá.
Pegou a caneta.
Matemaníaca. Ó. É. Jéssica Aníaca. Jessicática. Vamos lá, Jessicática.
Ai, parece que
criei agora. É isso, lá, Larilha.
Larilha.
Larilha é bom também.
Você
tem 20 minutos.
Ai, lá vamos.
Temos 20 minutos aqui pra
o
cozinhar.
O troco é 34.
E... Me dá mais 4 que eu te dou 20. Tem 20 minutos pra comer, pra almoçar.
Ai,
tá querendo
que
me
saco.
Dizer que se eu pré-aquecer o troço. Ali é o air fryer. E fizer a comida em 15 minutos, ela vai ficar melhor do que se eu botar a comida por 20 minutos no forno.
Se você pré-aquecer 5, com certeza.
Tá, e tu também quis me dizer que é CPI.
Ai, meu Deus, que saco! Casei com a Annalise Kiri agora.
A Vossa Excelência, o depoente, está querendo me dizer que. Se eu pré-aqueço por 5 minutos, quer dizer que.
Para de ver essas séries de advogado.
O depoente. Ó, é.
Law and Order.
Eu ia falar blasfêmia, né? Blasfêmia que fala.
Chegou.
Especulação.
Formado na catequese, misturando todos os.
Eu amo no SUS quando tá acontecendo alguma coisa e a pessoa fala. Catequese. Quando a pessoa tá falando bagulho, ela tá falando. Especulação! Porque é tipo assim, tu tá especulando, tá inventando, tá querendo criar historinha em cima da verdade. Especulação.
Só daí... que daí você usa especulação, que é mais chique do que falar. Deixa de ser falsa, menina! Falsa! É a mesma energia
tu falar especulação e a pessoa.
Falsa!
Eu amo esse meme, eu tô chorando. É que eu amo o meme
do me
falsa, menina.
Eu me quebrei todinho agora, desculpa aí, galera.
Deixa ser falsa, menina.
Especulação. O que é que você tava falando aí, vai, continua. Não sei mais, que é uma bobagem.
Que se tu deixa 5 minutos no air fryer, você tá querendo me dizer que em menos de 15 minutos então vai ficar pronto.
Especulação!
Não!
Não é assim que usa.
Isso, é. Porque em 20 minutos a comida já tá pronta.
Tá.
Mas se tu pré-aquece em 5, então em menos de 15 a comida tem que ficar pronta pra valer a pena. Porque senão eu ponho 20 e tá pronto igual.
Só que não fica pronto igual, porque o quentinho do forno vai ficar diferente. Porque ele não vai ficar aquecido igual. Então a coisa ela vai cozinhar de outra maneira, entendeu?
Entendi.
O ponto é esse. Você pensa que é diferente de você... Por exemplo, é que você não gosta de coisa quente, né? Mas por exemplo...
Lá
o...
vem.
Fundi. Não, não é. Tô falando de outra coisa. Por exemplo, especulação. Aí é assim...
Falsa menina!
Então, é quando você, por exemplo, vai deitar no frio na cama.
Uhum.
Não é muito melhor se você deitar e o colchão já tiver, ou estiver um pouco mais quentinho? Porque assim, você vai se esquentar igual depois de um tempo. Mas é muito mais gostoso você entrar e ele já está um pouco mais quentinho. Você não vai... A temperatura ambiente ali do seu corpo não vai se adaptar mais rápido? E você vai dormir mais rápido?
Eu não sei.
Faz muito sentido a minha...
É que eu tenho outras necessidades fisiológicas. Eu penso nisso aí. Se eu deito numa cama que já tá quente, eu penso... Foi usada agora há pouco.
Não, pelo amor
aí
de Deus.
Aí eu fico com um pouco de nojo.
Não é assim. Que inferno. Mas e se fui eu que tava deitada
assim,
e eu rolei
é
pro outro lado?
Especulação. Falsa, menina!
Falsa, menina!
Mas é que eu acho, se eu dentro de uma cama quente, eu sinto que ela pode ter sido usada.
Mas
se alguém tava dormindo aqui agora.
E se fui eu que usei? Isso foi a área. Você empurrou o pudim, tá quentinha, porque o pudim ele esquenta bem a cama.
Esquenta, daí se é o pudim, eu já vou achar, tem areia na cama.
Mas não tem, finge que não tem.
Ó, a Vitor tá criando uma situação muito hipotética.
Especulação. Falsa!
Tu que tá especulando?
Não, não faz sentido nenhum essa história.
Que petulância.
Blasfêmia? Que blasfêmia.
Blasfêmia!
Ai, que saco. Tá, você não quer entender, então tá bom. Cada um vive
não,
com a sua realidade.
Eu entendi o que dizer e tá bom. Foi,
não,
é legal,
você tá
então.
Enchendo meu saco agora.
Não, é legal, tô concordando.
Ah, legal pra quem? Você só concordou pra encerrar o assunto.
Não, pra gente não terminar brigado. Vai
a
que
gente não tá
gente,
brigando.
Hoje a gente briga.
Pausa! Chega! Tá, vamos pro próximo assunto?
Vamos, tem que ir, né?
Ai, olha, eu vou fazer um teste, tá? Antes da gente ir pro próximo assunto. Vou fazer um teste. A gente vai colocar uma coisa pra esquentar na air fryer. Com o tempo lá que você faz e com o tempo que eu faço.
Tá.
E a gente vê o que deu.
Nos stories.
Tudo bem, pode
ser. Vai ser os stories do Diário de Bordo.
A gente tem
então.
Pão de queijo ainda, não tem? Acho que acabou.
Não, a gente comeu tudo.
Tá, tá bom. Enfim, a gente vai achar alguma coisa.
Pão
aí.
De beijo, né?
Pão de beijos. É, que é o pão de queijo sem queijo. É, a gente faz alguma coisa aí e a gente testa. Faz
tá.
Esse teste. E vai ser um teste cego. Eu vou fazer e você vai comer os dois.
Tá bom, fechou.
É isso.
Estourou.
Tá bom, eu gostei dessa ideia.
Tá,
vai.
Então vamos falar do tema do dia.
Bora, vamos lá.
Ontem a gente viu uma série do Netflix, sei lá como é que as pessoas falam.
A Netflix, ela é menina.
Que chama This Is Pop.
Sim, tava aparecendo pra gente até um tempo ali
nos
destaques.
Estava nos como é que fala? Nos relacionados.
Tava um banner mesmo, assim, não tava na entrada? Que eu acho que era novidade também, tipo... Não sei, ou pelo menos ele entende lá no algoritmo dele doido lá que é uma coisa que eu, né, pudesse gostar de assistir, o que ele acertou. E aí a gente assistiu, a gente comentou ontem que a gente ia ver, porque toda terça-feira a gente assiste alguma coisa pra comentar aqui. Num diário de séries, de filmes também, às vezes. E aí a gente assistiu, né, esse This Is Pop ontem. A gente
Exatamente.
Viu um episódio, na real, né?
A gente viu um e viu um do meio.
É.
Né? Então, se alguém foi assistir, provavelmente viu o primeiro e não foi o que a gente viu.
Só pra
contextualizar, é uma série com 8 episódios.
Uhum.
E cada uma se concentra numa parada da música pop.
Uhum.
Tipo, né? E aí aborda desde a época que as músicas começaram a ser usadas como forma de protesto. Ascensão do autotune. Tem uma parada de festival, que foi o que a gente viu. Enfim, tem várias coisas. Né? Tipo, fala um pouco da ascensão do pop britânico. E o que aconteceu com tudo isso e bababá e tal. E aí, a gente viu o episódio esse dos festivais.
Sim, e aí,
né?
Por que a gente escolheu o dos festivais também? Primeiro porque saudades, né, em festival. E é um assunto que a gente gosta bastante. E a gente também pensou que a gente poderia comentar um pouco sobre... Festivais de forma geral, porque a gente já foi em alguns, a gente gosta.
As histórias, né? As histórias boas.
É, o
só
Neco
festival proporciona.
Tocou em festival, né? Então, assim, é uma experiência diferente ainda de...
Toquei no festival gringo, toquei nos Estados Unidos já.
Oh,
uma galera nem sabe disso, né?
É, a gente tem que contar essa
porque
tua.
Foi outra vida, faz muito tempo já.
Faz muito tempo. Isso eu achei muito chique. Eu falava pra todo mundo que o... Ai, gente, então, porque eu tô pegando o pó, que ele tocou lá no South by Southwest. Eu achava chique.
Isso é muito chique, real, essa história.
É muito legal. Então, a gente achou que a gente tinha histórias legais também pra contar. E é por isso que a gente começou a ver esse episódio.
Então, mas vamos no episódio.
Vamos lá,
né?
Bora.
Esse episódio que a gente viu dos festivais, ele conta um pouco da origem dos festivais, né? Tipo, onde tudo começou. E que vai muito contrário ao que eu achava que era. Porque pra mim... Festival, o Woodstock, né? Começou lá, né? Tipo, sei lá, devia ter umas coisas muito pequenas e tal. Só que daí eles mostram a história do festival de Monterey, né? Que é meio que o festival que originou o Woodstock.
É, é verdade. Né?
Que, se eu não me engano, é 63 ou 69, não me lembro.
Uhum.
E aí, tipo, que já era essa parada da galera, tipo assim, sexo, drogas, rock and roll, todo mundo meio doidão.
Sim.
Mas banda, tipo, muito hipster zona. Pra... Hoje em dia as bandas eram hipster, imagina na época.
Uhum.
E, tipo, e toda a história de que nasceu do festival, que é tu ir pra um lugar e, tipo assim, acampar, viver o lugar.
Sim.
Né? Que meio que o festival, os festivais de música, de forma geral, né? Eles trazem isso com eles, que é a parada de, tipo... É uma cidade única, entendeu? Tipo, tanto que aqui no eu ia falar no Rio Grande do Sul. Uhum. Aqui no Brasil, é a cidade do rock, né? Onde acontece o Rock in Rio. Tipo,
verdade.
Assim, tu entra numa atmosfera e vive aquele troço ali.
Sim.
Se tu parar pra pensar... eles falam muito sobre essa parada metafórica durante o documentário, que é tipo, lá tu esquece dos teus problemas e tu vive um festival.
Sim.
Né? Tu entra naquela comunidade, todas as pessoas que estão ali formam uma comunidade, tu
Sim.
vê os shows, tu come lá, muita gente dorme no lugar do festival, né? Tipo, nos arredores ali e tal. Então, tipo, gira toda uma economia em volta daquilo e realmente se torna uma cidade e realmente... Aí quando tu vê as imagens de muita gente junta, cantando e coisas... Tem experiências que tu só vive num festival de música.
Exatamente. E eu acho que tem uma coisa também que é muito legal de festival... E de show grande de forma geral. Assim, quem já foi num show grande, assim, um show com bastante gente... Tem essa percepção também que é... Todo mundo tá ali cantando a mesma coisa. Todo mundo está vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é uma catarse muito grande pro ser humano. Então, você viver um festival onde você tá o tempo inteiro, né, ali, a maioria dos festivais não é um dia só, você dorme, né, acampa, que é meio que essa ideia inicial do festival, ali, de como nasceu, é você tá vivendo o tempo inteiro em volta de algo que não é uma coisa que vai dividir a opinião das pessoas, ou que elas vão falar, ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado.
Uhum.
É sempre a mesma coisa, todo mundo está ali para cantar uma música, para viver um momento feliz.
Sim.
Independente de qualquer coisa.
Sim.
Então, esse tipo de coisa que une o ser humano é o que faz com que você desassocie do resto das coisas
Sim.
que estão acontecendo e viva aquele momento plenamente. E aí, quando você entra nessa coisa de, tipo, falar do festival... E é engraçado, porque eu fiz meu TCC. E o meu TCC, ele tinha uma parte de festival de música. Que a gente queria colocar um festival de música. E pra gente, ele era muito viável. E ele era muito... Ele se pagava muito. A gente fez umas contas de mídia lá, louca. E ele super se pagava, porque tinha muito patrocinador.
Sim.
E aí, quando eles começam a falar no documentário que os primeiros festivais, eles não davam nenhum lucro...
Todo mundo tava prejuízo fazendo festival.
Todo mundo tava... Porque assim, eles entravam... As pessoas também entravam de graça, né? Tipo, eles não era uma coisa muito paga, né? Pelo que eu saquei.
O primeiro, Glastonbury, né? Que, pra quem não sabe, é um festival da Inglaterra que... A gente descobriu no documentário que é o maior festival do mundo.
Uhum.
A gente não sabia. A primeira edição, tipo assim, é uma família. Os donos do Glastonbury, uma família que eu também não imaginava.
Uhum.
Que o cara criou o festival na fazenda dele.
Sim.
E até hoje acontece na fazenda o festival.
Uhum.
E ele falou que a primeira edição, ele queria fazer um show lá na fazenda. Porque ele viu um show do Led Zeppelin e ele falou, preciso fazer um show na minha fazenda também. E aí deu 70 pessoas...
Uhum.
E era leite de graça. Era open milk, ele fala no documentário. O que é tipo, e ele fala, isso não é legal? Tipo, olha que ideia boa que eu tive. E tipo assim, 70 pessoas. E hoje em dia, sei lá, eu deve dar 70 mil por dia no Glastonbury, 100 mil por dia. É bizarro o tamanho que tá hoje, né?
O lugar é gigantesco. Tanto que o meu sonho sempre foi pro Glastonbury. Eu lembro que eu cheguei a pesquisar algumas coisas disso quando eu era jovem. Quando eu era jovem. E eu pedi pros meus pais de aniversário de 15 anos que eu fosse pro Glastonbury.
Eu amo. Não, isso assim pra mim.
E aí, o que aconteceu? Eu ganhei o aniversário numa pizzaria.
É, sobre isso.
É isso, é sobre isso. Mas enfim, é muito legal o documentário. Eu quero ver os outros episódios. Eu fiquei bem afim
de
ver.
Tem um de autotune que parece legal pra caralho.
Sim, quero muito ver. E é isso, acho que foi muito legal assistir, porque tinha muita coisa que eu não tinha ideia de como funcionava, né?
Eles contam toda a construção de como festival de música é uma coisa europeia.
Sim,
né? E
total.
Os americanos ficaram tentando copiar e fazer a versão boa deles e tal.
Uhum.
E aí eles falam lá do Bunaru, falam do Coachella muito rapidamente, falam da criação do Lola.
Uhum. Né? O Us também, que fez primeiro, o americano.
Isso, é. O Us, aí teve a segunda edição do Woodstock em 99, que foi um caos e deu tudo errado.
Uhum.
E isso, inclusive, parou a produção de festivais nos Estados Unidos uma época. Tipo, é muito doido. Coisas que a gente não imagina, assim, né? E hoje em dia, tipo... tudo que é cidade, tudo que é país tem um festival de música. Tipo, tem o de Boston lá, que eu quero muito um dia na minha vida, que é o Boston Calling. Tem o Coachella, tem o Lola, tem o Primavera Sound, que a gente já foi, que acontece em Barcelona. Tem o Riot Fest, que é um de só de punk rock hardcore, que acontece em Chicago. Tem a própria Warped Tour da Vans, que foi muito conhecida na época emo.
A Warped Tour era meu sonho.
Meu sonho, nossa.
E eu fui no Governor's Ball também, de Nova York.
É muito foda.
Meninas, que é muito lindo. Legal numa ilha. E uma coisa que eu achei que eles iam falar no documentário, até a gente comentou na hora, é que eu achei que eles fossem falar do Fire Festival.
Sim.
Que foi maior esquema ali, né?
Pra quem não viu esse documentário, procura aí no Netflix Fire Festival.
É Fire com F-Y-R-E, né?
Isto.
É, assistam, porque vale muito a pena, assim, é um caos. Vale a pena pra assistir, né? Não pra ir. Porque quem foi não tem a mesma experiência que a gente assistindo. Mas enfim, é uma loucura o negócio lá. É, só conta aí pro pessoal como é que foi você tocar em festivais.
É, então, eu já tive minhas bandas, né? E eu toquei... Primeiro festival, assim, que eu toquei, acho que grande... Não sei nem se se chama festival, mas foi tipo assim, São Leopoldo Fest. Que era a festa da cidade, São Leopoldo. A gente tocou pra umas 20, 30 mil pessoas, eu acho, talvez.
Eu acho que configura festival isso aí.
São dois dias, né? É uma festa da cidade, assim, não sei se é o mesmo, se é o que as pessoas imaginam num festival. Que, inclusive, o show era do You Like, que era a minha banda, e Rory,
tudo,
que é a banda do Fiuk, né? Que foi quando a gente se hospedou no mesmo hotel.
Tudo.
Entendeu?
Amigos pessoais.
Enfim, a gente tocou nesse, tocou no Planeta Atlântida também. A gente tocou. Eu toquei uma vez com a Do You Like, duas vezes com a Topaz, ou uma vez com a Topaz, já nem sei. Não, duas vezes com a Do You Like e uma com a Topaz. Né, toquei três vezes. E também, tipo, Planeta Atlântida, daí sim, festivalzão, mas a gente tocava no palco meio side, né? Um palco que não é o principal. Não passava na TV e tal. Toquei também no Atlântida Festival. Que daí era um foda, que era num pavilhão lá pra 30 mil pessoas também. E aí esse a gente tocou no palco principal.
E aí, bicho, pega.
Daí esse...
E você fica vendo... Porque assim, eu tenho a impressão que a gente fica olhando a cara das pessoas, né?
Não vê ninguém.
Você não vê ninguém mesmo.
Absolutamente ninguém. Eu, principalmente, ia tocar a bateria.
Então
eu ficava lá atrás, entendeu? Tipo assim, eu via claramente a primeira fileira, assim. Né? E aí, às vezes, eu até ficava olhando. Tipo assim, no meio das músicas, tu meio que tenta focar em alguma coisa. Mas não consegue focar em ninguém.
Sim.
Daí tem uns cartazes, tem umas pessoas na garupa das outras. Tu não entende nada. Tu entende o barulho ali que tá vindo. Lindo, assim.
Sim.
E aquele troço, né, de tipo, quando chamam e agora no palco do Like, aí tipo aquela massa de áudio.
Isso deve ser bizarro.
Isso é muito, dá vontade de chorar, assim.
Nossa, eu choraria.
Esperna mole.
Eu choraria o tempo inteiro, eu acho.
Esperna mole é muito louco, assim. Acho que a gente tem até um vídeo, na época que a gente tocou no Atlanta Festival, assim. Que foi com certeza o maior coisa que a gente fez enquanto banda, assim, de festival, sozinho. Tocando no palco principal, porque daí, tipo assim, tem... Passou na TV, né? A gente tocando.
Ai, que tudo.
Tipo assim, o show passava ao vivo no rádio. E passava na TV também.
Caralho.
Entendeu? E
não dá pra errar, não.
E aquela coisa de várias histórias depois dos amigos que estavam na fila e ouviram a gente começar a tocar e saíram correndo. E tipo, foi muito louco, assim. Foi tipo, a entrevista. Aí tu sai do show e entra na entrevista da TV.
Ah, é aquilo de quando fica a jornalista assim na
Isso,
coxinha e fala.
Exatamente.
Agora a gente vai falar com a banda que acabou de sair. Aí chega os caras suados assim. E aí, fulano?
É.
Como foi apresentar? Tá,
exatamente.
Todas essas pessoas.
Sai, aí chega no camarim com vontade de chorar. Meu Deus, o que acabou de acontecer? Vamos que tem uma rádio agora. Vamos, sai. Todo mundo vai direto pra rádio.
Caralho, não dá tempo de processar, né, o que rolou.
Não, e aí eu lembro que na época, depois dos shows, isso no Planeta, a gente tinha que ficar meia hora respondendo os fãs no Twitter.
Ai, que tudo!
Daí a gente ia pra uma sala da TV lá e ficava no Twitter deles, que a do Like tá ao vivo agora no Twitter do Planeta Atlântida. E era
chique.
Eu e o Érico respondendo os tweets da galera, assim. É muito louco. E aí tem aqueles lounge bizarro, tipo, com todos os artistas juntos.
Quem foi o maior famoso que você encontrou num lounge?
O Vando.
O Vando! Eu nunca
eu
esperaria
que
vamos falar o Vando.
O Vando é a maior coisa, acho que eu vi num... Tipo assim, eu vi todos os artistas que tocaram, né? Tipo, eu vi o Tiesto.
Meu Deus!
Tipo, no camarim, assim.
E você falou o Wanda antes do Tiesto, eu gostei. Eu respeito.
Ah, o Wanda é mais legal, né?
O Wanda é mais legal, o Wanda é mais
teve
legal.
Teve isso, e aí teve aí o grande capítulo da minha vida, que foi que eu toquei no South by Southwest, que é um festival que rola em Austin, no Texas.
Chique!
Né? Que pra quem não sabe, se alguém um dia quiser tocar, tu tem que se inscrever pelo site. E os caras selecionam as bandas brasileiras que vão tocar. Meio que isso.
Uh-huh.
E o ano que eu fui, foi o ano que o Silva foi tocar.
Ah! Ai, que foda, você conheceu
isso
o Silva?
Ainda. Então, a gente se falou por Twitter quando ele tava lá.
Que legal.
Porque ele era muito pequeno ainda.
Sim.
Tipo, eu acho que ele tinha recém lançado o Vista pro Mar.
Ai, tudo.
Tipo, era muito... Ele ainda era... Tipo assim, ele já era bem conhecido, mas ele era menos da metade do que ele é hoje, uh-huh. assim, né? Daí eu lembro que ele foi tocar, e pra quem não sabe, o South by Southwest é um festival que acontece, tipo assim, tem um palco principal,
uh-huh.
que é, daí é tipo, imagina um Lola da vida, tem esse palco, que é numa praça muito grande da cidade, mas na semana do festival ficam rolando vários shows pequenos em todas as casas da cidade. E quem compra o ingresso fica com a pulseira e pode entrar em qualquer casa com a pulseira.
Isso é muito
é
legal.
É muito legal. E aí rola show surpresa do... Quando eu tava, rolou show surpresa do Queens of the Stone Age.
Foda.
Tipo, fiquei sabendo outro dia, o Queens of the Stone Age tocou num bar, não sei onde. Do uh-huh. nada. Os caras, tava todo mundo parado no bar, tomando uma breja, os caras subiram no palco e tocaram. Fizeram um show inteiro.
Com mole total, entendeu? Eu ia chorar. Eu acho que ia chorar.
Aí já rolou show do Foo Fighters, surpresa, assim, uh-huh. do nada. Tipo, umas coisas muito loucas.
É meu sonho nesse festival.
E aí a gente foi designado pra tocar, inclusive numa adega. Era
meu
um bar
Deus,
adega.
Que tudo.
Toda a parede do bar era de vinhos, assim. E a galera sentada tomando uma taça de vinho e eu tocando Amor Existe,
tudo.
Assim.
Tudo.
Foi bem legal. E aí o Silva tocou num bar, num outro dia, assim.
Uh-huh.
E aí a gente foi, só que quando eu cheguei tava lotado.
Uh-huh.
E aí as pessoas lá tem limitação de pessoas e tudo. E aí a gente ficou do lado de fora, só que a janela do lugar
uh-huh.
era como se fosse as costas do palco.
Uh-huh.
Então a gente viu eles de costas o show inteiro tocando.
Meu
a gente
Deus.
Viu o show muito próximo. Tipo, o batera tocando na minha frente, assim,
uh-huh.
que até hoje é o mesmo batera.
Que legal.
E o Silva.
Muito
e aí, no
foda.
Fim, eu nem falei com ele, assim, mas, uh-huh. tipo, só pro Twitter. Ah, vou no teu show hoje. Ele, ah, acho que ele até me perguntou onde é que eu ia tocar na época.
Uh-huh.
E aí foi isso, eu toquei no South by Southwest.
Que demais. É, e tem uma coisa que é legal do South by Southwest, que ele não é só música, né? Ele tem uma parte de tecnologia
e cinema.
De cinema. A parte de tecnologia, entre a galera publicitária, pelo menos, é muito desejada. As pessoas
eles apresentam
muito
as tendências, né? É muito legal.
É muito legal. E meu sonho é ir num South by Southwest, assim, que eu acho muito foda. É, todo evento, eu criei pra ficar em tudo.
É, então, o South by Southwest, ele a duração total dele, se eu não me engano, é 10 dias.
Uhum.
Ou talvez 15. E, tipo, a parte de música é a última parte. São os últimos 4 ou 5 dias.
Uhum.
Então, se tu compra a pulseira full, tipo, acesso total lá, tu consegue ir em todas as palestras e workshops e as paradas. E depois tu vai em todos os shows, né?
Nossa,
que é muito,
legal.
Legal.
Muito
e,
legal.
Tanto quando eu fui, eu toquei em 2015.
Uhum.
Março de 2015 eu toquei. E eu lembro que quando eu tava lá... A gente ganhou panfleto de startup de patinete.
Meu Deus!
E eu lembro que eu fiquei assim, que porra é essa?
Uhum.
Que eu vou gastar dinheiro os caras andando de patinete?
Eu lembro que você me contou do Uber também.
Isso, é. E aí a gente viu os patinete e ganhou os cupons de Uber.
Uhum.
Que, tipo assim, o patinete ainda não existia de fato.
Sim.
Tinha uns patinetes, tipo assim, stand do patinete.
Entendi.
Aí tu ia lá dar uma volta. Mas o Uber, eles estavam dando cupom... Pegue, tipo, a carona, porque era meio bagulho de carona ainda.
Sim,
pegue
sim.
carona e tal. E eu ficava, tipo assim, meu, como é que eu vou andar de carona com alguém que eu não sei quem é? Que porra é
que
essa?
Que surto!
E eu lembro que a gente daí pegou uns Uber com o cupom, desbaixou o aplicativo uh-huh. lá e começou a usar. E eu lembro que eu fiquei, nossa, os Estados Unidos, né? Meu Deus, o que é que tem
Ai,
tudo?
Ai, a precarização do trabalho americano,
é,
que delícia!
E aí mas eu lembro que eu achei foda, assim, aí o Uber tava sendo lançado naquela época. Ou pelo menos já tinha sido lançado e eles estavam fazendo ações no festival. Isso eu não lembro exatamente.
Uh-huh.
Mas tava rolando tudo isso já, assim.
Uh-huh.
E aí, tipo, e no South by Southwest, né? As marcas, elas focam em fazer as paradas lá.
Sim.
Né? Pra lançar. Tanto que tem um monte de... A mostra de cinema no South by Southwest é muito foda. Tem filmes que estreiam lá, né?
Aham. Uh-huh.
Então, tipo, é muito doido. É muito foda.
Ah, eu sou. Pesquisem depois. É SXSW.
Isso, é a sigla. SXSW.com.
Isso.
Vai dar bom.
Procurem lá que vocês vão ficar louco. Igual eu fico olhando as coisas, que é meu sonho.
E a cidade é incrível.
Ai,
fica
meu
também
sonho.
A dica.
Tá, pra fazer um episódio falando só disso também.
Uhum.
Então já fica aí a dica. É isso, gente.
É
amanhã
isso.
Estamos de volta.
Meia horinha de episódio, hein?
Caralho,
hoje foi bom demais.
Que é isso?
Larirá, larirá.